A proteção animal, que trabalha aqui em Lagoa Vermelha já há um bom tempo, mas que infelizmente ainda está passando por aqueles problemas relativos ao aumento do abandono. José Franquilinho, presidente da ONG, está aqui conosco. Seja bem-vindo, José. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os nossos ouvintes da tua Rádio Cacique. Estamos aí para falar um pouquinho da nossa ONG Ápia e dos abandonos, que infelizmente cresce muito ultimamente.
Pois é, a Jéssica Azílio também é convidada, voluntária lá. Seja bem-vinda, Jéssica.
Bom dia a todos.
Sargento Valduir Freitas, seja bem-vindo também mais uma vez.
Bom dia, Ricardo, ouvintes da Rádio Cacique e aos todos os integrantes da Sociedade Lagoense e os voluntários da UNGIA.
Sargento, antes de nós começarmos a falar aqui, de entrarmos no ar, né, em off a gente está falando sobre um cachorro de grande porte que foi encontrado no meio de uma capoeira aqui em Lagoa Vermelha e que não foi levado para o canil por falta de espaço.
Exatamente, Ricardo. É uma situação muito difícil e muito complicada e difícil. É uma decisão muito difícil para nós, protetores, ter que tomar uma providência nesse sentido. Ter que ir tratar esses animais abandonados por um irresponsável, jogar os miseráveis. Na verdade, eram três, Ricardo. Um sumiu. A gente está indo tratá-los lá nesse local, levamos cobertas, né? Alguma proteção para eles lá, né? Mas, infelizmente, eles estão lá e o motivo é esse. A sede superlotada, a gente não tem o que fazer, né? Nesse cenário que está hoje.
Pois é, Franklin. E aí, quando o animal não pode ser levado lá para a sede que vocês têm, aí a ONG vai até o lugar onde o animal está, passa a cuidar dele na rua?
Muitas vezes a gente faz o que pode por eles, né, Ricardo? Porque como tá cheia, eu falo com os colegas, não tem o que fazer. Infelizmente, levar para lá não tem condições, tá cheio. Aí, sábado, eu recebi três ligações com aquele frio. Aí, uma no final da tarde, até ligou aqui na rádio e conseguiu meu telefone. É que as pessoas ligam pra gente e dizem, Franklin, o pessoal da Ápia tem que me ajudar. Só que muitas vezes a gente não consegue ajudar porque tá lotada. Estando lotada, não tem como, né? Aí você arruma uma comida, tu arruma um pedaço de roupa para proteger eles, mas infelizmente eles têm que ficar na rua, porque o que nós vamos fazer? Vamos dar comida, dar água, a gente pede para a população que ajude a gente também, porque infelizmente a Ápia não pode fazer tudo, a nossa associação não pode fazer tudo, e as pessoas jogam tudo para a ONG, muitas vezes. E com esse frio, imagina, Ricardo. Abandonados, pobre bicho, final de semana, o pessoal me ligou ali do bairro Rodrigues que tinha um cachorro velhinho, enxergava pouco, e ele estava ali no bairro Rodrigues perambulando pelas ruas e que a guria pediu, por favor, que eu fizesse algo. E aí eu falei com os colegas, infelizmente a gente pede para as pessoas que estão, que verem essa cena, que ajudem. Que dê uma comida, que dê um cobertorzinho com esse frio, porque infelizmente eu não consegui dormir aquela noite, de dó daquele pobre bicho, velhinho, enxergando pouco, pegou os outros cachorros avançarem, morder, algumas pessoas fazerem mal, e aí você faz o que, Ricardo? A gente pede para as pessoas que ajudem, que derem um apoio para a gente, que infelizmente eu queria levar para casa, mas não posso.
Pois é, também não dá para levar para casa. E lá o abrigo está super lotado também, né? Um abrigo temporário. Está sendo de fato, Jéssica, um abrigo temporário? Está tendo essa rotação dos animais lá dentro para permitir que outros entrem?
Então, Ricardo, assim como os colegas colocaram, né? A nossa super lotação, nós estamos com 49 animais na sede hoje. Esses animais, eles necessitam de cuidados diários, né? Alimentação, higiene, troca de água, medicamentos, veterinário. Então, assim, para nós, voluntários, que estamos indo lá, que estamos na ativa, é bem cansativo, sabe? Porque a gente, às vezes, a gente vê que a gente tá cavando em poça, né? Em poça d'água, porque não...
Secando gelo, né?
Tu não vê um resultado. Esse mês, até nós estávamos contabilizando antes com o Freitas, nós tivemos 6 doações de cães, e 4 gatos, até hoje, sabe? Até nesse mês, né? Desses animais, os 6 foram um adulto, 5 filhotes. Então, as baias estão cheias, sim. Nós não temos nenhuma baia sobrando, que a gente possa recolher outros animais. Esse caso da Rodrigues também, entraram em contato comigo. Foi encontrado o dono desse cão, cego. Porém, apareceu outro cão lá. Ontem uma moradora ali do bairro Rodrigues entrou em contato comigo, a gente conseguiu uma casinha emprestada e a vizinhança ali está tratando esse animal, colocaram um abrigo. Então, assim, é isso que o Franklin colocou que a gente precisa. A gente precisa de ajuda. Não é que a gente não queira ir lá resgatar aquele animal, é porque realmente nós não temos aonde colocar.
São quantos animais lá na ONG?
49 hoje. Na minha casa eu tenho 15, tem outra voluntária que tem 20, a outra tem 13. Então, assim, a gente nem lar temporário nós não conseguimos mais dar, né? Outra coisa, nos ligam geralmente no final de semana com animais machucados, atropelados. A gente sempre faz tudo o que pode, né? A gente tenta socorrer, a gente procura veterinário. Só que esses animais, depois da alta veterinária, eles vão ter que ir para algum lugar. Nós não temos onde pôr, né? Volto a dizer. Então, o que, que a gente está nesses últimos dois casos que teve? A gente conseguiu, com as pessoas que denunciaram, lar temporário. Então, é isso que a gente precisa trabalhar em equipe com a comunidade, né? Porque só a ONG Ápia não vai conseguir abraçar o mundo. A gente queria, né, Freitas, mas não...
E muitas vezes a gente pede que as pessoas denunciem.
Sim.
Né, Jéssica, né, Freitas? É. Que verem um caso aí de uma pessoa abandonando, denuncie, não tenha medo de denunciar, porque senão vai ficar impune sempre. Infelizmente, alguém vai ter que pagar.
Pois é, a Jéssica falou desse cachorrinho cego, sargento, que apareceu lá no bairro, as pessoas ligaram para vocês, falaram da condição e depois foi localizado o dono. Esse dono, ele tinha abandonado, o cachorro tinha fugido, essa pessoa pode ser penalizada, o que que aconteceu?
Não, esse é um cachorrinho bem cuidado, tudo, só que ele fugiu, ele saiu de casa e acontece também, né, deles saírem e se perderem, mais ceguinho.
Outra coisa que a gente pede para a comunidade, a gente sempre está batendo nessa tecla, mas isso é muito importante, Ricardo, porque é como o Zé falou, as pessoas acham que não existe penalidade, não existe nada disso, e por que que a gente não pune essas pessoas? O problema é o seguinte, a gente não consegue localizar, não consegue ver quem é que está fazendo esse abandono. Então a gente pede encarecidamente para a comunidade que ao ver alguém suspeito largando, abandonando algum animal, por favor, pegue a placa do veículo, só passando, tem que pegar o número e as letras da placa do veículo e passe para nós que a gente vai atrás, a gente vai identificar essa pessoa e vai responsabilizar. Hoje a pena com a alteração da lei 9.605, ela passou, né, para 2 a 5 anos, é prisão em flagrante dessa pessoa que está abandonando o animal. Então existe lei, sim, porém nós precisamos identificar a pessoa que está abandonando.
Pois é, e tem que perceber também esse movimento, José. Aqui na nossa região nós já soubemos de um caso, né, que aconteceu isso da pessoa ser presa. Em outros municípios também outras pessoas foram presas. A gente está vendo que a lei ela está sendo cumprida, né, em casos específicos e pontuais, mas que isso também não inibiu as pessoas de abandonarem. E nós estávamos até brincando que na tua gestão aumentou o abandono de animais aqui em Lagoa Vermelha. Óbvio que isso não depende de ti, vai de cada um. Mas as pessoas não estão com medo da lei nova.
Infelizmente não, Ricardo. Porque, infelizmente, depois que veio a pandemia, aumentou. Não sei se os colegas têm a mesma opinião, mas infelizmente aumentou. Ah, as pessoas te ligam para mim aqui na rádio e devem ligar para os colegas também, que elas dizem, eu tenho 3, 4 cachorros, não tenho mais condições de dar comida. É comida para mim e comida para os cachorros. Mas assim, ó, não é o problema delas abandonarem que vai solucionar, vai piorar mais isso. Eu sei lá, teria que dar para uma pessoa responsável que cuidasse, que não abandone logo ali. Mas infelizmente, cada vez, Ricardo, cresce mais e as pessoas não levam a sério esse negócio da lei que. E vai punir. Tem que punir. Hoje tu tem um celular e quem não tem um celular, tirar uma foto da pessoa que abandonou o cachorro? Na dúvida, tira. Se você não tá errado, não tá errado. Agora, se você tá errado, tem que pagar. Infelizmente, eu vivo falando pros colegas. Que alguém vai ter que pagar, como o caso que aconteceu, para as pessoas aprenderem. É só doer no bolso que as pessoas vão aprender, infelizmente. E a gente pede para a comunidade, como o Freitas falou, que façam isso, que ajudem a gente. Porque às vezes as pessoas acham que a ONG tem a obrigação de fazer tudo. Não é, todo mundo trabalha. A Jéssica trabalha, o Freitas trabalha, eu trabalho. Eu queria fazer mais. Os colegas têm certeza que todos queriam fazer mais.
Nossa, imagina, já estão fazendo bem mais, né? A própria Jéssica, mais de 10 cachorros lá na casa
Exatamente.
Dela.
Exatamente, nossa, é admirável isso. Só que assim, ó, as pessoas ligam pra você e acham que você tem obrigação de fazer tudo, que você não tem trabalho, ela trabalha, o Freitas trabalha, eu trabalho. E as pessoas dizem, ah, vem buscar um cachorro aqui. Não é assim, vem buscar um cachorro aqui. a Pia não pode fazer tudo. A gente queria fazer mais. Eu queria ter muito mais cachorro, cuidar mais, ter mais tempo. Só que todo mundo trabalha, precisa comer. E as pessoas acham que você é empregado. Não é assim.
É. Tem algumas pessoas, às vezes, que ameaçam ainda, exatamente, né? Ou vocês vêm buscar, ou eu vou deixar na rua, ou eu vou soltar no céu.
Ou vou colocar no Grito Lagoa, ou vou pra rádio. Olha, o problema é teu. Tu vai, a gente tá explicando a situação e as pessoas estão querendo obrigar. Pessoal, a gente não ganha nada por isso, a gente é voluntário, a gente tem recursos que nós fomos buscar, né? Através do nosso trabalho, para poder manter a sede. E não para pegar todos os animais. Nós não temos a responsabilidade de todo o município aí, né? De todos os animais que estão no município.
Claro.
Então, assim, a gente tem que ter um cuidado bastante grande, né? Com relação a esses abandonos, porque não vai ter o que fazer. Apesar de a gente ter esse convênio com a prefeitura, fazendo as castrações, né? Hoje nós já fizemos 630 castrações de fêmeas. Então aí já dá para fazer um cálculo, se você fizer 5, 6 filhotes, a quantia dá quase 3 mil filhotes que nós deixamos de estar abandonado na rua hoje, né?
Uhum.
Então a gente agradece também na pessoal da prefeitura, lá o Éder, naquela situação que fez o projeto Amigo Bicho, que essa seria vai ser, na verdade, num futuro próximo aí, a solução. Só que as pessoas também têm que colaborar, né?
Pois é. Eu vou convidar vocês para um intervalo rápido. Nós voltamos daqui a pouco conversando com o pessoal da ONG Apia. Já tem participação pelo WhatsApp. Você também pode encaminhar aí a tua pergunta para os nossos telefones. É 984-18-2145. Nós voltamos em poucos minutos.
Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no Grill ao meio-dia a R$18,90. Servindo o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até às 23 horas. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para a Vacaria.
O amor nos diz...
Tua rádio, a rádio do teu tempo.
Sair de casa com Covid-19 é crime.
Previsto no artigo 268 do Código Penal.
Se você positivou para o vírus,
precisa ficar em isolamento com as pessoas que moram com você.
Em caso de não cumprimento da lei, a multa será de 5 VRMs.
Um valor total de R$843,35.
Positivou para o vírus,
fique isolado.
Denuncie casos de não cumprimento da lei pelo Disque 150. Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha.
Na luta contra o coronavírus.
O custo dessa inserção é de R$11.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook, para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo. Nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Temperatura.
12 graus.
Você já pensou em melhorar a sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena. Fone 3358 1511.
A Grife Natural chegou em Lagoa Vermelha. Para você que busca uma vida mais saudável, possuímos uma vasta diversidade de produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, chás, temperos, cereais, encapsulados, suplementos e muito mais. Venha nos visitar na 7 de setembro, ao lado do Boticário.
A Padaria Arte e Sabor, agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Voltamos com o Temática, agora 11 horas e 25 minutos. E para dar maior segurança e tranquilidade aos pacientes, o Dr. Clayton Dahmer está atendendo nesta quarta-feira na sede da Unimed. Ortopedia e traumatologia com o Dr. Clayton Dahmer. Fraturas, dores na coluna, ciático, tendinite, bursite nas articulações, instabilidades ligamentares, problemas das cartilagens, menisco, artrose, osteoporose. Marque a tua consulta e descubra as melhores opções de tratamento com o Dr. Clayton Dahmer. Ele atende pela Unimed e Sirenor e outros convênios. Agende a consulta pelo 3358-2511 ou lá na Unimed mesmo, na Nível Castelano, 580, sala 302. Convidados nossos aqui são os membros da ONG AP, a Proteção Animal, que atua em Lagoa Vermelha. Recebemos o presidente da instituição, José Franklin, o sargento Valdoir Freitas e a Jéssica Zílio, que são voluntários lá na instituição. Algumas pessoas mandaram WhatsApp aqui. Eu vou ler o recado que chegou do Júnior Boeira. Ele falou: bom dia a todos da ONG Ápia. Essa semana eu vi no Face deles dois gatinhos que foram abandonados dentro de uma sacola de lixo e fiquei indignado com isso. Tem uma outra situação de uma pessoa que me pediu outro dia, ligou aqui na rádio, e pediu qual é que era a ONG que estava recebendo o cachorro, que ela tinha uns para doar. É uma situação bem complicada, né? Ainda tem um pouco de dificuldade da pessoa entender qual é que é a função verdadeira da ONG. E no caso do Júnior aqui, também há ainda essa crueldade, né? Botar dentro do saco provavelmente foi para que eles morressem lá dentro, né, José? Sargento, fique à vontade quem quiser responder.
Bom, Ricardo, são duas situações aí terríveis, né? É, uma que as pessoas, como tu falaste, né, elas não têm consciência ainda do que, qual é o papel de uma ONG dentro de uma sociedade, né? Então, essa semana, a semana passada mesmo, uma pessoa também me ligou, disse que estava se mudando daqui não sei para onde e tinha dois cachorros e queria entregar para a ONG. Digo, não, não é assim mesmo. A responsabilidade é tua, né? Se é teu, é teu, não é? Não tem que repassar a responsabilidade para nós, né? A gente não vence com os abandonados, imagina se a gente vai começar a pegar os que têm dono, né? E essa dos gatinhos é mais uma pessoa irresponsável, né? Que largou dentro do saco do lixo dois filhotes recém-nascidos. Com o cordão umbilical ainda, né? E jogado dentro do misturado, né?
Tentou doar o gatinho.
Não. Misturado no meio do lixo, né? O que que aconteceu? Pessoas do bem localizaram, né? Perceberam que ali tinha alguma coisa errada, foram verificar, estavam os dois gatinhos ali no meio. Foi procurado, né? Eu acho que umas quatro, cinco mãe gata, né? Para amamentar esses gatinhos. Não conseguimos. Até conseguimos, mas elas não já fazia tempo, né, que tinham dado cria, elas não aceitaram, né? O que que aconteceu? Uma outra pessoa veio, pegou esses gatinhos, né? Adivinha, Ricardo? Quem adotou esses gatinhos foi uma cadelinha. Ela está amamentando o gatinho.
É impressionante. A minha irmã vou contar essa história aqui. A minha irmã morava em Rio Grande, lá na região sul do estado, e ela tinha também uma cadela pincher, que até hoje ainda tem gravidez psicológica. E na época tinha um cachorro, acho que era um cachorro de rua, que tirou de dentro do bueiro um gatinho filhotinho. E aí a minha irmã, ela resgatou mesmo, não foi para matar o gatinho nem nada. E a minha irmã então pegou essa gatinha e levou para a cadelinha dela, a outra, a pincher, amamentar. Então, entre os bichos, há uma cumplicidade muito grande e a gente não vê isso, infelizmente, aqui na sociedade.
Aí, Ricardo, desculpa te interromper, a história que o Felipe estava contando, como uma pessoa dessa dorme à noite? Como que um ser humano desse que se diz ser humano, sabe tudo, tem uma inteligência perfeita, como que uma pessoa dessa dorme? Como que ela vai dormir de noite? Se diz ser humano? É, infelizmente, eu não sei mais o que fazer ultimamente, que a gente vê cada coisa que está acontecendo que dá muita indignação. Às vezes a gente chega aqui, quer falar umas coisas que não pode, mas dá muita indignação. Porque abandonar dentro um saco de lixo, olha, e depois o exemplo que a gente teve, eu não sei te falar o que acontece. Eu chego a ficar indignado.
É, horrível a situação. O Nelson aqui, ele mandou uma mensagem assim: bom dia, Ricardo, tudo bem? Vim falar, viu falar de um pessoal, na verdade ele pede que vocês deem uma olhada, se for possível, numa câmera que tem lá perto da Cotrijal, porque ali naquela região tem um dos maiores largadores de cachorro de toda a região, todo dia aparece um, não sei se pode fazer alguma coisa, né, se a câmera é do município ou particular, se pode ser investigada também uma denúncia que apresentam aqui para vocês.
Tanto podemos como já fizemos, Ricardo.
Ah, já sabiam da história?
É, já sabíamos. Uma vez uma colega nossa, inclusive, né? Uhum. É, ela nos passou uma situação de uma caminhonete para tu ver. Uma Pajero. É, não é qualquer caminhonete, não é qualquer pessoa que tem uma caminhonete dessa. Parou para soltar um animal lá. Então, assim, o que aconteceu? Ah, me ligaram, né? Fui ali na brigada, consegui com o pessoal ali verificar as imagens, né? Ela não tinha conseguido pegar toda a placa, mas por aproximação eles conseguem ver, né? E um trabalho de mais ou menos uma hora e meia, a Thaís conseguiu para nós, né? É, a placa do veículo. E o momento exato não. É o momento exato que a caminhoneta passou naquele local. Porém, conseguimos identificar a caminhoneta, mas não conseguimos pegar pela câmera o momento exato da largada do animal.
Já se sabe quem é essa, não está comprovado o crime.
Só que aí nós não conseguimos confirmar, né, se realmente foi ele ou não que largou. Aí a gente ficou também com as mãos amarradas.
Ô, Franklin, nós temos essas situações, né? Ou a Jéssica também, que quiser responder. A ONG, ela trabalha com o lar temporário, né? Na verdade, esse negócio da denúncia aí, qualquer pessoa pode encaminhar para a polícia para ela ir atrás, se tiver as provas, ou para vocês mesmo. Mas lá está lotado, né, o canil. A ONG não teria que investir mais, talvez, em programas para incentivar a adoção, até mais numa escala superior a essa campanha, para pedir que as pessoas não abandonem, já que isso parece que é um problema, né, que poderia ser uma saída para esse problema?
Eu posso responder, Ricardo, sim. Nós, inclusive, eu já tinha falado com o prefeito há um tempo atrás, né, antes da pandemia ainda, né, já era para a gente ter começado nas escolas, né, ministrar palestras, né, e mostrar para as crianças, porque as crianças é que vão cobrar dos pais. Os pais, esses que já são criados, dificilmente tu vai conseguir mudar a consciência das pessoas, né? Mas as crianças fazem. Criança faz o pai e a mãe mudar, né? Então, através dessas palestras que a gente já falei com o prefeito, ele ia falar com a Aline, né, secretária da Educação, para que a gente possa ir na Casa da Cultura, né, reúne todos os alunos de uma escola um dia, reúne no outro dia de outra escola, e a gente faz ministra uma palestra lá, só sobre maus-tratos, só sobre abandono, só tudo sobre animais, né, para conscientizar essas crianças, né.
Pois é, nós temos aqui a mensagem de uma, parece uma jovem, parece ser bem, bem jovem essa moça que mandou a mensagem. Ela disse que adotou uma gata de rua e gostaria de saber se tem castração grátis, pois fez duas vezes a vacina e ela não pode mais ser vacinada. Essa jovem também, ela diz que tem uma, aqui em Lagoa Vermelha, uma câmera registrou a imagem de um homem matando um cachorro. Então, vamos falar desses dois casos aqui. Essa imagem, ela pode depois, acho que é melhor até que ela fale direto com vocês aí, né? Depois a gente pode passar também os contatos aí para quem quiser denunciar. Nesse caso, já haveria, inclusive, a prova. Sim. Mas no caso da gatinha, então, que ela fala, Jéssica.
Então, assim, Ricardo, nossos telefones estão à disposição, né? Tanto no Face da Apia, sempre tem ali os nossos contatos. Hoje, a nossa lista de espera já está para o mês de agosto, né? De castração. Mas eu peço, então, que ela entre em contato, pode ser comigo mesmo, me passa os dados, tem que ser maior de idade, e a gente vai, sim, colocar ela nessa lista também, para a gente castrar, porque como vem esse recurso, né? Então, nós vamos, sim. Só está um pouquinho demorado, porque tem bastante já na frente, mas a gente vai...
Vocês ainda
estão
seguindo aquele roteiro lá, ou é quem está escrevendo agora?
Na verdade, a gente estava fazendo por bairros, né? Mas como veio a pandemia, a gente teve que suspender os encontros. Então, assim, a gente... pega por bairros também, mas as pessoas que têm interesse em castrar cadelas e gatas, entram em contato conosco, passam os dados, a gente faz a fichinha e assim que surgir a vaga, a gente já marca e já comunica a pessoa. Sobre esse caso também da câmera, a gente pede que ela, se ela tem como nos passar, pois eu passo o meu telefone para ela e a gente conversa melhor, né? É sigilo, todas as denúncias, bom frisar isso. Denúncias que fazem para nós são denúncias anônimas, a gente não expõe a pessoa. Então, assim, quanto mais pessoas puderem nos ajudar, melhor.
Tá certo. Foi que você também queria complementar.
Eu tô mais na indignação hoje, Ricardo. Muitas vezes as pessoas acham que a prefeitura está ajudando a gente com as castrações. Muitas vezes o que a gente ouve nas ligações ou pessoalmente? As pessoas dizem, não, mas vocês estão recebendo ajuda da prefeitura, estão recebendo ajuda, porque agora tem uma sede, porque tem isso, porque tem aquilo. Aí tu tem que explicar para as pessoas que a gente recebe essas 30 castrações, é apenas castrações, a gente não recebe dinheiro nenhum, a gente recebe direto as castrações, não vem nada para nós, tá? A gente agradece por tudo que a prefeitura está fazendo por nós, tudo o que as pessoas de bem ajudam a gente, mas às vezes as pessoas estão, eu não sei se é de má fé, se é de muitas vezes querer se livrar do pepino, as pessoas chegam, ah, mas vocês estão recebendo ajuda, porque isso, porque eu ouvi falar, porque isso, estiver na rádio, a prefeitura está ajudando vocês. Não, não é bem assim, muitas vezes as pessoas têm que ter um pouco mais de conhecimento para vir, ah, se você não pegar, eu vou largar na rua. Não é bem assim. Daí a gente é educado e não quer, tipo, bater de frente com eles. Daí você diz, não, mas não faça isso pro animal, porque você pode ter uma câmera, pode provar que você abandonou o animal. Ah, mas eu não quero saber, estão no meu terreno, estão me incomodando, porque isso eu vou dar veneno. Também não é bem assim, sabe? Tipo, daí muitas vezes indigna a gente esse tipo de coisa.
Essa agora foi bom o Zé tocar na questão de veneno. Essa semana passada, retrasada, inclusive eu recebi uma denúncia, né? Eu até não sei nem se eu comentei com vocês, de envenenamento, né? De animais ali no bairro Suzana. Sim. Num beco lá, né? Apareceram três cachorros, né? E um gato morto, né? Envenenados, né? Aí me chamaram lá, eu fui lá. Fiz um levantamento, fiz umas pesquisas por lá, né? E aí o que eu pude constatar, né? Que é pessoas dali mesmo, né? Que estão fazendo esse tipo de crueldade, né? Foi lavrado um boletim de ocorrência e agora vai ficar a cargo da Polícia Civil, né? Fazer a investigação para ver se consegue apurar, né? Quem realmente fez essa crueldade, né?
Pois é.
Outra coisa que eu queria falar, já se me permite, Ricardo, é com relação aos finais de semana. Em primeira mão, eu queria agradecer aos nossos veterinários da cidade, né, pelo trabalho maravilhoso que eles prestam para nós e para a sociedade, né, e dizer que muitas pessoas cobram, tá, mas esses veterinários não trabalham no final de semana, não sei, gente, eles não estão ganhando para isso, eles têm uma clínica particular, ninguém está pagando para eles permanecer ou ficar de plantão. Então, muitas pessoas ligam para a gente, liga para o veterinário, a gente fica com vergonha porque eles também têm que ter o descanso, eles têm família, né? Então, as pessoas têm que ter a consciência disso também, né? Eu faço um chamamento aqui para as pessoas, né? Que se puder fazer algo por um animal, de repente, no final de semana, que não precise chamar um veterinário, façam. Façam porque os veterinários não vão estar 24 horas por dia, né? Sábado, domingo, feriado, né? À disposição nossa. Então, a gente também tem que entender, né, o lado pessoal, a vida pessoal de cada um, por mais que ele seja um profissional, um veterinário, ele também tem o dia que tem que tirar uma folga, né, Ricardo?
Com certeza. Jéssica, isso que o sargento falou é bem importante, né? Você sabe que está super sobrecarregada aí com o serviço para cuidar dos animais, os outros que não têm espaço em casa também ajudam lá. Como é que uma pessoa pode ser voluntária da APIA? E em qual setor que vocês precisam de alguém nesse momento que seria mais urgente? Assim, é para ajudar a buscar na rua? É para ajudar na alimentação diária? Precisa de alguém para limpar também o canil? Como é que acontece essa rotina aí?
Hoje o nosso maior problema, assim, de falta de mão de obra, digamos assim, seria na limpeza da sede, né? Uma pessoa sozinha para limpar os canis lá, as baias, demora em média 3 horas, 3 horas e meia.
Nossa!
Antes disso, tu não se libera.
É que são mais de 40, né, cachorros?
49.
Falou? 49.
Se vão em duas pessoas que vão lá limpar, 2 horas e meia é o mínimo que tu demora para limpar tudo, porque não é simplesmente ir lá e tirar o cocôzinho deles e dar comida, né? A gente preza pela qualidade de vida dos nossos animais. Então, assim, eles são a nossa prioridade, né? A gente vai lá, a gente junta, a gente lava de mangueira com detergente, com sabão em pó, com que boa, escovado a vassoura, limpa os potes de água, de comida, trata eles, tem que dar medicação, tem as cadelas que são castradas que ficam lá, a gente vai dar medicação. O Freitas disse que vai arrumar a casinha para mim morar lá, porque eu mais estou lá do que em casa, né? Então, assim, é que a gente não consegue.
Se não fosse assim, né, Jéssica, nós já teríamos 200, 300, 500, 600 cachorros lá. Uhum. Mas a gente preza muito pela qualidade. Os que estão lá estão sob nossa responsabilidade e estão com uma qualidade muito boa. Basta ir lá para verificar, né?
Ricardo, quando a gente posta um animal que ele está com problema de saúde, está com uma bicheira, está com sarna, ultimamente tem bastante. E aí a gente posta nas redes sociais e daí aparece muitas pessoas e diz assim, ah, eu queria ajudar. Ó, ajuda sempre é bem-vinda, é maravilhoso a ajuda das pessoas, em todos os sentidos. Aí muitas vezes chove de pessoas ali, tá? Ah, eu ajudo com isso, ajudo com aquilo. Sempre tem as que ajudam, sempre tem. Mas são quase sempre as mesmas. Aí, muitas vezes, ou a pessoa tem um cachorro para doar, ela diz assim, leva lá para a ONG que eu dou comida o resto da vida. Ela dá um mês, 2 semanas, ela se some. Aquelas pessoas também que a gente postou, o cachorro lá, que ele está com problema, elas, quando você precisa de ajuda, elas somem. E é chato a gente estar pedindo ajuda a todo momento, é chato. Por incrível que pareça, é chato. Mas você ir para as redes sociais, a gente vem na rádio, que a gente, as pessoas ajudam e dá algum retorno, tal, esse tipo de coisa. Mas assim, ó, é muito chato esse tipo de coisa, porque as pessoas muitas vezes ficam com dó, ali, ah, se precisar de alguma coisa eu ajudo e tal. Aí no momento que você precisa, some. É sempre as mesmas que ajudam. Infelizmente a gente pede para a comunidade que ajude mais, que dê um apoio mais para os animais, não para nós, para os animais. Esses que estão abandonados, esses velhinhos, como as pessoas abandonam, os machucados, que tem bicheira. Eu, esses dias, tinha um problema ali perto da minha casa. Eu ajudei, eu fui atrás, porque eu sei que os colegas têm outros problemas para resolver. Então, o que você pode resolver, você resolve. Não me faz falta você ir lá e comprar um remédio e ajudar a tirar a bicheira de um pobre bicho. Pense com um frio desse aí, com a chuva que deu, com o frio. Tipo, eu queria fazer muito mais, só que muitas vezes a gente não consegue. E aí muitas vezes a gente pede para a comunidade que quando puder ajudar mais, que ajude, que a gente necessita.
Precisa, às vezes não precisa ser um voluntário que vai lá, mas tipo, poder contribuir com um machucado, né? O bicho está machucado, poder contribuir com um exame do veterinário, dá para fazer essa boa ação. Eu tenho uma mensagem aqui, esse senhor está me mandando, deixa eu ver qual é o nome dele. É o seu Lindacir, ele é de Ibiraeras. Bom dia, estou escutando a Cacique, gostaria que falassem também dos nossos cachorros. Acorrentados, sem casinha, sem água, que dá dó. Aqui no bairro Jardim Esperança, em Ibiraeras. Está feia a situação desse cachorro sem casinha, no frio, corta o coração da gente. Eu amo os animais, esses tempos pegamos 3 que estavam em situação crítica. Gostaríamos que alguém passasse de casa em casa para ver essa situação dos animais. Pois é, é bem complicado. Lá em Ibiraeras, eu lembro que um tempo atrás tinha o Christian Domingos, né? O Briso, que ele tinha uma ONG. Hoje eu acho que a ONG não tem mais e a APA só atua em Lagoa Vermelha, né?
Bom questionamento, Ricardo, porque as pessoas muitas vezes acham que a gente tem responsabilidade regional e não. O município, as castrações, por exemplo, nós não podemos fazer uma castração lá de Ibiraeras, Caseiros, de outro município, né? Porque é o município de Lagoa Vermelha. Então, cada município tem que ter o seu projeto, tem que trabalhar nesse sentido aí. Tem vereador para isso, tem prefeito para isso. Então, eu canso de dizer, cada município tem que tomar uma atitude e começar a cuidar dos seus animais. A gente tem visto também, muitas vezes, esse grande número de abandonos na nossa cidade pode ser também de outros municípios, né? O pessoal se provalece porque tem a ONG, né? E vem e descarta os animais aqui próximo da nossa cidade.
Nós falamos, né, sargento? Teve um caminhão que veio com carregado cachorro aqui, que vocês tiveram que mandar de volta.
Pra... Não chegou a vir, Ricardo, né? Mas queriam vir.
Vamos fechar as barreiras.
Queriam trazer um caminhão carregado de cachorro para nós fazer as castrações e colocar eles na sede.
Né? Não, então, é um absurdo.
Interessante a gente frisar isso, né, Ricardo?
Mas demonstra que Lagoa Vermelha, nesse sentido, está à frente, porque nós temos uma entidade que está atuando e que está demonstrando, ainda que contra a ajuda da maioria das pessoas que abandonam, dá algum conforto para esses animais.
Sim, o Organ de Ibiraeras que falou ali, a gente não tem condições de passar de casa em casa. Todo mundo trabalha. A gente queria. Só que também não somos autoridades para estar...
Você não pode, né? Teria que ser uma ação da polícia ambiental, talvez, né? Pela justiça também, para ir na casa da pessoa.
A questão de maus tratos, Ricardo, é bom que se diga aqui, o pessoal do Ibiraiara, de outros municípios, até daqui, eles podem, inclusive, ligar para a Brigada Militar, para a Patran, né? Se for maus tratos, eles vão lá e vão identificar e já vão tomar as medidas cabíveis, né?
Da comunicação da Patran tem muita crime ambiental, que às vezes a Patran manda para cá. Recebemos denúncia em tal e tal lugar, havia o corte, sei lá, de árvores, mas que estava dentro da lei. Então elas vão lá para ver também, não é?
Mas esse aí entra também, né, na lei dos crimes ambientais, né?
Também.
O crime de maus tratos que está especificado na lei 9.605.
Pois é, se tiver a situação, é bom que a denúncia seja fundamentada para que ninguém perca o seu tempo. Claro que não pode ser uma situação que o vizinho acha, tem que ter, de alguma maneira, já uma certeza também para a gente não tirar o policiamento de outra ocorrência, né?
Exatamente.
Outra coisa, Ricardo, que eu gostaria de falar, sempre vem na lembrança, um cachorro está ali na frente da rádio, caminhando aí pela praça, as pessoas ligam para ti, para mim, para os colegas que estão aqui, ô Frank, ele tem um cachorro abandonado, ali, olha, ele está zanzando para ali, vai para lá, vem para cá. Gente, a gente não pode pegar o cachorro, porque daqui a pouco é o cachorro que fugiu das pessoas. Aí aconteceu comigo isso aqui. Eu fui na BR-470, no Pinheiro Rachado, famoso Pinheiro Rachado, que as pessoas... Eu gostaria de comprar uma câmera para instalar lá, para pegar os meliantes que vão abandonar cachorro lá. Aí eu peguei um cachorro lá, tá? Tive denúncia, peguei cachorro lá. Fui pegar um, achei três. Peguei dois. Resumindo, dali 3 dias, eu tive que devolver o cachorro. Gastei gasolina, perdi tempo, fiz o meu papel de defensor dos animais. Mas tive que levar o cachorro de volta, porque tinha dono. E aí as pessoas vêm e dizem assim, tu tem que pegar aquele cachorro, Franklin. Mas pegar como? Teus colegas têm que pegar o cachorro. E se tem dono, gente? Em vez de a gente ter 49 animais lá, ter custo, ter isso, ter aquilo, ter comida, eles são super bem tratados, a gente tem esse tempo que você poderia estar atendendo outro, muitas vezes... Tem esse problema. Você não pode pegar cachorro sem ter certeza. Porque pode dar um problemão. O cara chega e diz, como é que pegou meu cachorro?
Roubou meu cachorro.
Roubou meu cachorro. O cara da ONG tá levando meu cachorro. Que isso? Que exemplo?
Aí entra aquele trabalho em equipe que nós estávamos comentando antes, né? Como aconteceu ali com o pessoal da Rodrigues. A gente conseguiu uma casinha, emprestou. Então, tipo, eles estão cuidando daquele cachorro. Se aparecer o dono, ótimo. Se não, o cachorro não está desabrigado, não está com fome, não está com sede.
É um final super feliz, né?
É
curioso ver o tamanho desse problema, porque dá muito para perceber que esse devia ser... ter uma secretaria, ter algum órgão do Estado, né? Sim. Que cuidasse dessa parte. Porque é um negócio que você sozinho, olha... Vocês estão nadando contra a maré aí, né? É bem difícil e, olha, a conscientização parece estar longe de acontecer. Vai muito tempo, né? Vai muito tempo para ser construída todas as informações. Eu acho que o governo vai ter que dar um olhar mais especial aí, porque a situação está complicada. Franklin?
Infelizmente, Ricardo, a gente devia aprender com os animais, com esses exemplos que aconteceu aqui, ó. Que aconteceu dos gatinhos. Nós teríamos que aprender com os animais. Só que, infelizmente, o ser humano se acha o poderoso. E, infelizmente... as pessoas não estão aprendendo. Veio, infelizmente, essa pandemia para, sei lá, para as pessoas aprenderem, mas tem uns que não aprendem.
Cada vez
ficam piores, infelizmente.
Tem muita coisa errada, mas a gente vai trabalhando devagar, cada um fazendo sua parte para tentar mudar. O nosso tempo ele não é muito... ele é o maior do temática, mas ele não vai dar tempo da gente tratar de todos os aspectos do trabalho de vocês. Por isso, eu agradeço a participação do pessoal da ONG que está aqui. No WhatsApp também tem bastante mensagem que chegou e não conseguimos ler todas, né? Porque o tempo não nos permite também. Daqui a pouquinho já tem o programa Igreja em Saída, daqui a pouco tem No Ponto e a gente tem que continuar. Vamos cada um fazer a nossa parte. Obrigado então pela tua participação, Franklin, e sucesso lá na ONG.
Eu fico agradecido por esse horário e a próxima vez pedimos 2 horas, Ricardo, para a gente falar de todos os problemas e tentar conscientizar as pessoas. E peço encarecidamente para as pessoas, não abandone seu animal. Não abandone. Olha, abandonar seu animal velhinho lá, ou seja novinho, não importa a idade, com esse frio. Uhum. Se bote no lugar dele, se coloque no lugar dele com esse problema. Ou teu cachorro amarrado lá, sem comida, sem água. Se coloque no lugar dele, não faça isso. Tente doar para alguém responsável se você quer doar para alguém. Por favor. Fico muito agradecido.
Obrigado. Obrigado, Sargento Freitas, também.
Obrigado, Ricardo. Eu só queria fazer um agradecimento, Ricardo, aqui. Não poderia deixar de fazer ao nosso amigo Fausto, o Fausto Manto, que a semana retrasada ele faz parte de um grupo da ONG mesmo, né? E ele percebeu, né, a dificuldade que a gente estava tendo. O que ele fez? Ele fez a doação de 500 quilos de ração.
Nossa!
Para a ONG. Então ele foi lá, ele me ligou, disse: ó, Fred, vocês estão com dificuldade, o que vocês precisam? Eu digo: não, nós precisamos de ração, assim. Ele disse, foi ele mesmo, comprou direto, não sei de onde que ele comprou, foi lá, comprou 500 quilos de ração, disse: ó, pode vir buscar que está aqui a ração para vocês tratar os animais. Então a gente queria fazer um agradecimento muito especial ao nosso amigo Fausto, aos voluntários da ONG Ápia, né, e a todas as pessoas da sociedade que nos ajudam.
A notícia boa, é bom que fique para o final, que daí a gente sai aliviado e já pensando que vai melhorar. Obrigado, Jéssica.
Obrigado, Ricardo. Aproveitando a onda de agradecimentos, né, então, assim, primeiro quero pedir desculpa para os nossos veterinários, se às vezes a gente é um pouco insistente, meio chatos, mas, assim, agradecer eles de coração, né, que estão sempre ali, são nossos parceiros mesmo, como os colegas colocaram, eles não são voluntários, eles não trabalham para a Ápia, cada um tem a sua vida, mas estão sempre que possível ali nos ajudando. Agradecer aos voluntários, nossos companheiros de todo dia, as doações de toda a comunidade, agradecer à prefeitura pelas castrações, e posso deixar o nosso número do Pix, porque toda doação é sempre bem-vinda?
Claro. Fique à vontade aí, Jéssica, pode falar.
Então, o nosso Pix é 23-017-944-000177. E a gente também tem a conta no Banco Sicredi, que é 443522. Qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda.
Ok, obrigado, pessoal da UNGAP. Agora tem intervalo comercial. Volto daqui a pouco para o encerramento do Temática.
Por lasanha, precisa experimentar a lasanha do Tuta Guest Gastronomia. Ela é diferente de tudo que você já provou de lasanhas congeladas. As lasanhas são frescas, nos sabores de frango, carne de panela com cheddar, salmão, legumes, camarão e 4 queijos. É só lasanha artesanal de alta qualidade. Tuta Guest Gastronomia. Fone para contato 999-0494-75.
Atenção! Chegou nas farmácias Vitamel. Ajuda a aumentar a sua imunidade. Fator tão importante agora nessa época de pandemia. Não esqueça, Vitamel, além de aumentar a sua disposição para o dia a dia, também ajuda na prevenção do mal do Alzheimer, a doença do esquecimento. Então, fique forte e saudável tomando Vitamel. Fortificante em líquido e em cápsulas, indicado para toda a família. Você encontra em todas as farmácias de Lagoa e região.
É difícil ficar em casa e não poder trabalhar. Você que é varejista e teve que fechar as portas da sua loja, o Magalu quer ser seu parceiro para você vender pela internet. A plataforma Parceiro Magalu tem toda a estrutura para você vender seu estoque pelo melhor site do Brasil. E você que é autônomo e não tem como trabalhar, pode garantir uma renda extra. Seja um divulgador Parceiro Magalu e venda produtos na internet ganhando uma comissão sem sair de casa. O que faz a diferença agora é uma parceria que te ajuda a continuar. Acesse parceiromagalu.com e saiba mais.
Esses dias eu passei
no CS Climatização.
E meu compadre velho, eu saí muito feliz. Lá tem de tudo, você tem que conferir. Mão de obra especializada do jeito que eu sempre quis.
E o material é bom?
É bom demais.
Lá tem tudo que preciso?
Tem muito mais.
CS Climatização.
Preço baixo toda hora. Meu compadre sai da frente, tô indo pra lá agora.
CS Climatização. Tubos, conexões, elétrica e climatização. Na rua Protásio Alves, 480 em Lagoa.